Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é sábado, é 11 de novembro de 2017. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. E hoje Angola celebra mais um ano de independência para todos os nossos amigos, então um feliz aniversário. Estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo Mundo em Notícia, no espaço de Janela de Angola, falaremos de segurança pública naquele país. E na segunda meia hora, como habitual, as 10 mais da música dos Estados Unidos é o Top 10 e também as tricas da música. Para já, notícias do mundo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Eu sou Maida de La Salete, hoje que é dia 11 de novembro, dia da independência de Angola e dia dos veteranos aqui nos Estados Unidos. Em Angola, João Lourenço, Presidente da República, defendeu a independência completa do país. O Presidente da República, João Lourenço, defendeu, neste sábado 11 de novembro, no município da Matala, na Huila, a independência económica de Angola, para que a independência política, alcançada 11 de novembro de 1975, seja completa. Falando no ato central de comemoração dos 42 anos de independência nacional, João Lourenço disse que a grande batalha de Oravante passará pelo desenvolvimento económico e melhor distribuição da renda nacional, objetivos que exigirão muita inteligência, disciplina e, sobretudo, coragem, diz João Lourenço. João Lourenço garantiu a aposta em neutralizar aqueles que buscam servir-se em detrimento do bem comum e prometeu continuar a operar mudanças na gestão de alguns setores públicos do país para ter melhor domínio dos instrumentos de governação.
Durante o meu consulado, é minha intenção deslocar-me com regularidade ao interior do país. Pretendo, pois, desenvolver uma presidência aberta que torne mais próxima a relação entre governantes e governados.
Era o presidente angolano na Huila, onde participou na celebração dos 42 anos de independência. A Coreia do Norte diz que Trump implorou por uma guerra durante viagem à Ásia. A Coreia do Norte disse neste sábado, 11 de novembro, que a primeira viagem do presidente americano Donald Trump à Ásia mostrou que ele é um destruidor e pediu por uma guerra na Península Coreana. Trump, durante a sua visita, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em comunicado divulgado pela Agência Estatal de Notícias da Coreia do Norte, revelou a sua verdadeira razão, a sua verdadeira natureza como destruidor da paz e estabilidade mundiais, implorou por uma guerra nuclear na Península Coreana. Trump avisou a Coreia do Norte na quarta-feira passada para não subestimar os Estados Unidos quando completou a sua visita à Coreia do Sul. Segundo a agência Reuters, o porta-voz norte-coreano disse que nada impediria Pyongyang de prosseguir o seu programa de armas nucleares. O presidente Donald Trump disse ainda neste sábado, durante a cimeira da APEC no Vietnã, que ele teve duas ou três curtas conversas com o presidente russo Vladimir Putin, centrando-se na situação da Síria. Trump, que falava aos jornalistas no Air Force One, quando saía de Da Nang para a capital vietnamita Hanoi, disse que ele e Putin acordaram num comunicado conjunto sobre a Síria que vai salvar muitas vidas. O comunicado, lançado primeiro pelo Kremlin, diz que os dois líderes confirmaram a importância da redução da violência na Síria, de forçar acordos de cessar-fogo, a facilitar o acesso ao apoio humanitário e a criar condições para uma solução política ao conflito. Putin disse a jornalistas em Da Nang, também neste sábado, que este comunicado é de extrema importância, confirmando os princípios da luta contra o terrorismo. O presidente russo disse ainda que se está num ponto de redirecionamento da relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Acordo Comercial Transpacífico avança sem os Estados Unidos. Os países do Acordo Comercial Parceria do Transpacífico, TPP, na sigla em inglês, concordaram com os elementos centrais para ir adiante sem os Estados Unidos, disseram autoridades neste sábado, 11 de novembro. Levar o acordo adiante é um impulso para o princípio de pactos de comércio multilaterais após o presidente norte-americano Donald Trump ter abandonado o TPP no início de 2017 a favor da sua política America First. Israel abateu um drone espião militar sírio junto à sua fronteira, confirmou neste sábado o exército israelita. O drone foi interceptado por um míssil patriota quando cruzava a zona desmilitarizada de Golã a caminho de Israel.
Obrigada, foram as notícias do Que Vai Pelo Mundo neste sábado, 11 de novembro de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O ministro do Interior de Angola reiterou recentemente que a criminalidade em Luanda está controlada e disse não existir motivos para classificar a situação de segurança pública no país como alarmante. Para falar sobre o assunto, ouvimos o subcomissário Mateus André, o deputado da UNITA Joaquim Nafoia e o jurista Monteiro Cauéué.
As autoridades angolanas continuam a minimizar os efeitos da criminalidade na capital do país, onde os últimos dias foram marcados por vários casos que refletem o clima de insegurança, principalmente no período da noite. A onda de raptos e de assassinatos tem vindo a enlutar várias famílias angolanas, um pouco por todo o país, e o caso mais recente foi a morte cruel de dois cidadãos, sendo que uma das vítimas foi a apresentadora da televisão pública de Angola, encontrada morta nos arredores de Luanda. Ainda assim, a Polícia Nacional garante que tem a situação controlada, não admitindo incapacidade e falta de meios operacionais para prevenir e reprimir a criminalidade violenta que não escolhe as suas vítimas. Num encontro promovido na última semana entre o governo da província de Luanda e o ministro do Interior, os participantes em representação da sociedade civil apontaram várias preocupações, desde a deficiente iluminação pública, a ausência da presença policial nos arredores de Luanda, a pouca fiscalização e o controle da imigração ilegal como fatores que contribuem para a onda de criminalidade. Na mesma ocasião, o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, defendeu mais investimento no policiamento de proximidade, principalmente no período da noite, para garantir a segurança da população e dar resposta às constantes reclamações dos cidadãos sobre assaltos na via pública e residências. O ministro do Interior atirou-se contra as igrejas e denunciou que muitos crimes violentos que têm ocorrido em Angola, principalmente contra senhoras, são cometidos por cidadãos estrangeiros. O diretor do Comando Provincial de Luanda para a Ordem Pública aponta duas perspectivas para justificar a onda de criminalidade na capital do país. Em declarações à TV Zimbo, o subcomissário Mateus André afirmou que os dados estatísticos em posse da Polícia Nacional contrariam as informações segundo as quais as mulheres são as principais vítimas da criminalidade.
Tal como vai sendo dito e já foi dito aqui, a situação da criminalidade radica de fatores endógenos e exógenos. Eu defendo, por exemplo, uma teoria que diz que cada sociedade tem os criminosos que merece. Se nós recuarmos e refletirmos sobre essa teoria, teremos que começar para o núcleo familiar, a família. Que sociedade temos? Que nível de criminalidade temos? Então poderemos debater com alguma profundidade os problemas que nós, como nação, temos sobre a criminalidade, fundamentalmente na província de Luanda. E é verdade que as redes sociais, ou os porões, bem como os outros órgãos de informação, e mais fundamentalmente as redes sociais, hoje tornaram-se um meio de julgamento e de sentença Por isso é que estamos hoje, eventualmente, por isso é que estamos aqui hoje a debater este tema. Por causa dessa situação toda que veio a respeito da infeliz a jornalista Beatriz Fernandes e o jovem João. Mais pela Beatriz Fernandes infeliz, que por sinal até é minha amiga. Os dados estatísticos impostos à polícia contrariam de que as mulheres sejam as principais vítimas. Se nós recorrermos neste momento ao censo populacional que teve lugar no nosso país em 2014, as mulheres estão em maioria em relação aos homens. Portanto, cá em Luanda, o censo de 2017, Luanda está com 7.714.644 cidadãos. Destes, 3.787.626 cidadãos. Portanto, as mulheres estão em maioria. 3.927.018. Ainda bem que este debate está a ser trazido aqui e eu trago dados estatísticos e veremos que as principais vítimas continuam sendo homens.
A alta patente do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tem consciência de que o crescimento populacional que Luanda registra nos últimos meses não tem sido proporcional com o número de efetivos para uma cobertura efetiva em toda a extensão da capital do país.
Passamos para o dado seguinte, outros também números. O rácio cidadão-polícia. Internacionalmente, o rácio é 250 por cada polícia. Nós, por essa altura, estamos quase para 800 por polícia. São números que pecam por defeito, atendendo de que a demanda, o fluxo populacional, tende, paradoxalmente, sair das pequenas cidades para o grande centro urbano. Infelizmente, é o que está a acontecer. Luanda está a conhecer cada vez mais a chegada de muita e muita gente. Como não conseguimos chegar em todos os cantos, com os dados do rácio que eu já disse, a nossa estratégia atual é de gizar alguns programas de policiamento de proximidade. Ali onde a polícia não possa chegar, onde não pode chegar, o cidadão pode exercer o seu papel de polícia também. E não precisamos de muito. Precisamos apenas que o cidadão, perante um ambiente de ilicitude, informe a polícia. Queremos cultivar na mente do cidadão a necessidade de informar, por formas a que, pelos nossos métodos de reconhecimento, de checagem, de reconfirmação, dizer que há de facto a iminência do cometimento de um crime, mas mesmo na situação de escassez, nós continuamos a cumprir com a nossa função constitucional de prevenir e combater a criminalidade. Os números semanais estão ali, quer de detenções, quer de apreensões. Portanto, temos isto semanalmente a serem reportados, os dados do nosso trabalho. A propriedade coletiva e individual do cidadão, a propriedade coletiva continua a ser preservada, continua a ser conservada. Continuamos a garantir, ou melhor, noutros termos, a garantir que o exercício dos direitos, das liberdades e garantia dos cidadãos seja efetivo.
Entretanto, no passado mês de setembro, Luanda testemunhou também o assassinato de um dos filhos do deputado da UNITA, Joaquim Afoia, cujo crime continua por esclarecer. O deputado não tem dúvidas em afirmar que existem em Angola esquadrões da morte, alguns dos quais devidamente organizados, e que atuam sobre a proteção de alguns membros do regime no poder.
Para dizer que, do meu ponto de vista, temos três tipos de crimes devidamente organizados. O primeiro é o tipo de crime que é dirigido pelos dirigentes que assaltaram os cofres do Estado, arrombaram os nossos dinheiros, enriqueceram-se, isso vê-se agora a olhos nus, e como consequência colocaram o país na miséria, criou uma crise económica sem precedentes, as empresas vão fechando, o desemprego vai aumentando e muitos cidadãos, muitos jovens, como recurso, então, recorrem à delinquência para poderem sobreviver. É o segundo elemento do crime organizado, do tipo de crimes que eu me referi logo em primeiro lugar, que é comandado por cidadãos que não têm meios de como sobreviver, que assaltam os outros cidadãos indefesos para poder satisfazer as suas necessidades, o que não é bom. O terceiro elemento, do meu ponto de vista, é o crime organizado pela própria Polícia Nacional, que tem esquadrões da morte com indivíduos devidamente organizados que, para além de assassinarem cidadãos por motivos políticos, quando não há motivos para o efeito, esses indivíduos também assaltam bancos, assaltam estabelecimentos comerciais e assaltam cidadãos normais. Esse é o grupo mais perigoso de delinquentes que pertencem à própria polícia. Portanto, e como a justiça não funciona, a impunidade é que impera mais, então os níveis atingem os contornos que todos nós sabemos. E quando as próprias autoridades aparecem, entendo eu que há gente de boa fé na Polícia Nacional, mas temos que nos convir que existem esquadrões da morte. Existe algum crime organizado? Existe.
Joaquim Afoia revela algumas práticas da Polícia Nacional e apresenta como provas as circunstâncias da morte do seu filho.
Eu próprio também, se não estivesse atento, se não tivesse feito uma investigação paralela, tendo em conta alguma experiência que eu tenho, também a polícia já teria apresentado indivíduos quaisquer como sendo carrascos que mataram o meu filho. A polícia só não esclareceu este caso porque, primeiro, eu não permiti. Não vou permitir que a polícia apresente indivíduos inocentes, fabrique pessoas que vá nas cadeias, como tem feito às vezes, quando há um caso muito mediatizado, como aconteceu com o caso Frescura, pegam pessoas inocentes dentro das cadeias e apresentam. Não, porque as pessoas que mataram o meu filho são devidamente identificados. São indivíduos da polícia, foi uma operação bem montada, bem executada, com o envolvimento da esquadra da FAMUR. E a polícia sabe disto.
Mas o objetivo era só o seu filho ou visava um outro fim político?
Bom,
no seu entender,
eu gostaria que a polícia nos esclarecesse os motivos que levaram à morte do meu filho. Eu gostaria muito. Não gostaria de entrar em especulação, mas gostaria tanto que a polícia esclarecesse. Mas como constituímos uma equipa de advogados, dirigida superiormente pelo o advogado, chamado advogado do povo, Dr. David Mendes, e as mãos livres no seu todo, a justiça tarda, mas chega. Mas tudo faremos no sentido de levarmos esse assunto até as últimas consequências. Porque as pessoas que mataram são polícias, são conhecidos, e não vamos permitir que se fabrique outro tipo de pessoa.
Para o jurista Monteiro Cabuewe, a Polícia Nacional ainda revela muitas fragilidades do ponto de vista da sua condição social. Defende que a atuação da corporação deve estar direcionada mais na prevenção para acautelar a onda de criminalidade.
Nós podemos enquadrar esses crimes como crimes contra a segurança das pessoas. Ora bem, era bom que a polícia fizesse o trabalho de prevenção para que os crimes não ocorressem. Esse é o trabalho básico da Polícia Nacional. O que ocorre hoje é ir atrás das consequências ao invés de prevenir que essas ocorressem. E vê-se sempre que há uma mexida, ou seja, algum arregimento quando se toca em figuras públicas. Devia ser o contrário. Todo cidadão merece a vida. E eu caracterizo essa situação em vários fatores. Nós temos a considerar para a criminalidade, primeiro, dois fatores fundamentais, que são fatores exógenos e fatores endógenos. Nos fatores exógenos, nós podemos encontrar a migração dos estrangeiros que vêm para Angola como uma forma de procurar a sua sobrevivência. Quanto a isso, falo da fragilidade com que os estrangeiros encontram nas fronteiras e vão penetrando a troco de uma ninharia de dinheiro, vão trocando. E quem é que é usado para isso? É o próprio agente da polícia, que vai recebendo algum troco daqui a lá, e os estrangeiros vão entrando. E cada estrangeiro que entra traz os seus hábitos e costumes, e os angolanos são propensos a hábitos feios, acatam, ou seja, aprendem com mais facilidade os hábitos feios, absorvem os hábitos, costumes feios, vindos de fora, e com a ânsia, muitas das vezes, de ganância.
O doutor está a querer dizer que a própria condição social do próprio agente da polícia influencia ou torna cada vez mais fragilizado?
Naturalmente. O agente da polícia está vulnerável, está completamente vulnerável, porque os agentes da polícia são mal pagos. Vê-se a olho nu, não é preciso binóculo, não é preciso ir procurar com óculos, ou seja, o que for. Vê-se a olho nu pela rua que o agente está mal, é mal pago, veste mal, alimenta-se mal, e a consequência disso pode ser alienado por qualquer cidadão, desde que garanta alguma gasosa. Ainda bem que o próprio Presidente da República dizia durante a campanha que havia de pôr sal na gasosa. Seria muito bom que isso ocorresse.
Finalmente, Monteiro Cabuewe propõe que as autoridades angolanas devem olhar para as políticas de integração social e económica como soluções que podem mitigar a onda de criminalidade um pouco por todo o país.
Esses fatores, uma vez erradicados, uma vez acomodada a juventude, uma vez eliminada a exclusão social, uma vez considerando toda a gente de igual modo, ou conforme diz a própria Constituição da República de Angola, é que todo cidadão nacional é igual e ninguém está acima da lei, estaríamos a banir situações de criminalidades que hoje assolam o país. E eu lamento bastante quando ouço algumas vozes de pessoas bem colocadas, como das chefias policiais, a dizerem que a criminalidade não atingiu o pico. A criminalidade atingiu, sim senhor, o pico.
Mas um outro aspecto, doutor, também, não obstante a polícia sempre minimizar a onda crescente de crimes, sobretudo violentos, a nível da capital do país, também coloca-se a questão dos próprios meios que a própria polícia não dispõe de forma que possa dar respostas efetivas aos vários casos que são denunciados, particularmente a nível das redes sociais e também pelos órgãos de comunicação social. A Polícia Nacional não consegue intervir, sobretudo no período da noite, em que o crime é mais alargado e que de forma a necessidade de se chamar uma intervenção mais determinante da própria Polícia Nacional. Olhando para os meios, a polícia faz passar a imagem de que de facto tem meios capazes e suficientes para combater e neutralizar o crime violento a nível da capital do país, mas no interior de próprios órgãos da corporação notamos que há uma gritante falta de meios, quer operacionais, como assim também de intervenção rápida.
Naturalmente, eu enquadro essa questão nos fatores endógenos que têm a ver com a impunidade também. Isto porque muitos dos delinquentes são aqueles que reiteradamente saem das cadeias e vão cometendo os mesmos crimes. Ora bem, a polícia não tem meios para agir. Seria bom que a chefia da polícia fosse honesta em dizer que não tem meios para agir contra os marginais. O senhor jornalista está lembrado, há quatro anos para cá, um cidadão de 21 anos movimentou toda a polícia, todo o comando, o Ministério do Interior, inclusive, na altura o ministro era o senhor Sebastião, ali nas áreas do Cazenga. O cidadão de 23 anos pôs refém uma família, é que houve movimentação imensa para conseguir resgatar, e ele simplesmente estava com uma pistola. Há outros casos que têm ocorrido também que são inexplicáveis. Então, nós podemos resumir e concluir que a polícia não tem condições para responder cabalmente com eficácia às suas ações.
Mateus André, Monteiro Cauela e Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos aqui de Luati Beirão a propósito do lançamento em Luanda, em Angola, do seu livro Diário de Prisão. Sou eu mais livre, então. Agora, a música Angola. E para celebrar a independência, Angola segue em frente e a voz de Teta Lando.
Angolano, segue em frente, teu caminho é bom. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Angolê, 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 angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é bom. Angolano, segue em frente, teu caminho é bom. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolê, 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 angolá.
Amigos, convidamos que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias do dia relativamente à África, ao mundo e aos Estados Unidos. Esta é a Voz da América, emissão em português, 11 de novembro de 2017, é dia de independência de Angola. Convosco está na Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Voltas de um bom sábado na companhia da Voz da América, em português. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, encontram-nos em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quilomane, ouvem-nos em FM com a nova Rádio Paz. Em Bissau, a Rádio Pijiguidia Capital FM é onde podem ouvir a Voz da América em FM. Dentro de alguns minutos, como habitual, aos sábados, as últimas novidades musicais americanas é o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Hoje, 11 de novembro, dia da independência de Angola e dia dos veteranos de guerra aqui nos Estados Unidos. Em Angola, o presidente da República, João Lourenço, defendeu neste sábado, no município da Matala, a independência económica de Angola para que a independência política alcançada 11 de novembro de 1965 seja completa. Falando no ato central da comemoração dos 42 anos de independência nacional, João Lourenço disse que a grande batalha agora passará pelo desenvolvimento económico e melhor distribuição da renda nacional, objetivos que exigirão, segundo João Lourenço, muita inteligência, disciplina e, sobretudo, coragem. A Coreia do Norte diz que Trump implorou por uma guerra durante viagem à Ásia. A Coreia do Norte disse hoje, 11 de novembro, que a primeira viagem do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, à Ásia, mostrou que ele é um destruidor e pediu por uma guerra na Península Coreana. Trump, durante a sua visita, revelou a sua verdadeira natureza como destruidor da paz e estabilidade mundiais e implorou por uma guerra nuclear na Península Coreana, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em comunicado divulgado pela Agência Estatal de Notícias. Donald Trump avisou a Coreia do Norte na quarta-feira passada para não subestimar os Estados Unidos da América quando completou a sua visita à Coreia do Sul. Segundo a Reuters, o porta-voz norte-coreano disse que nada impediria Pyongyang de prosseguir o seu programa de armas nucleares. O presidente americano Donald Trump disse também neste sábado que durante a cimeira da APEC no Vietnã, ele teve duas ou três conversas com o presidente russo Vladimir Putin, centrando-se na situação da Síria. Trump, que falava aos jornalistas no Air Force One quando saía de Da Nang para a capital vietnamita Hanoi, disse que ele e Putin acordaram num comunicado conjunto sobre a Síria que vai salvar muitas vidas. O comunicado, lançado primeiro pelo Kremlin, diz que os dois líderes confirmaram a importância da redução da violência na Síria, de forçar acordos de cessar-fogo e facilitar o acesso ao apoio humanitário, bem como criar condições para uma solução política ao conflito. O comunicado também diz que Putin e Trump concordaram em manter canais militares de comunicação abertos entre as suas tropas para garantir a segurança das forças americanas e russas. Putin disse a jornalistas em Da Nang que este comunicado é de extrema importância. O presidente russo disse também que se está num ponto de redirecionamento da relação entre os Estados Unidos da América e a Rússia. O Acordo Comercial Transpacífico avança sem os Estados Unidos. Países do Acordo Comercial de Parceria do Transpacífico, TPP na sigla em inglês, concordaram com os elementos centrais para ir adiante sem os Estados Unidos, disseram as autoridades neste sábado, 11 de novembro. Levar o acordo adiante é um impulso para o princípio de pactos de comércio multilaterais após o presidente norte-americano Donald Trump abandonar o TPP no início de 2017 a favor da política America First. Israel abateu um drone espião militar sírio junto à sua fronteira, confirmou neste sábado o exército israelita. O drone foi interceptado por um míssil patriota quando cruzava a zona desmilitarizada de Golã a caminho de Israel. O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, disse em comunicado que o Estado de Israel olha para a situação com seriedade, considerando uma violação da sua soberania e que vai responder com força a qualquer provocação. O exército confirmou que o veículo aéreo não era um drone de ataque e vai investigar se o drone estava ligado ao Irão ou ao Hezbollah. A área de Golã, que separa Israel da Síria desde o acordo de cessar-fogo na sequência da Guerra Civil de 1973, tem assistido a muita violência decorrente da Guerra Civil Síria desde 2011.
Obrigada nas notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado, 11 de novembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo, teremos aqui na Janela de Angola o lançamento em Luanda do livro de Luata Ibeirão sobre o tempo que passou preso. É o diário da prisão. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matzinha a seguir o Correio do Ouvinte. Esperamos então contar com a vossa companhia de novo amanhã domingo para já. Nesta emissão de sábado, o Top 10 da Voz da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Caleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington DC, aos microfones Mayra de La Caleta,
Ana Guedes
e na música Dan Brown. As últimas do showbiz e as músicas que estão a fazer sucesso esta semana passam aqui no Top 10 americano da Voa. Ana.
Temos novidades na tabela, né? Novas entradas para o clube dos mais ouvidos ou mais ouvidas nos Estados Unidos. Mas antes disso, importa saber o quê, Mayra?
A Taylor Swift é sempre notícia, não é? E ela desta vez ultrapassou Rihanna em subscritores no YouTube, Vevo, o canal Vevo, graças aos vídeos Bad Blood, Ready for It. E ela agora tem 25 milhões de seguidores no YouTube. Com um quarto single já lançado, entretanto, não é? Porque ela atinge os 25 milhões e logo a seguir lança outro vídeo, que é o Call It What You Want. Que Ana diz aqui que o Call It What You Want está a ser usado.
Sim, parece que sim. Há aí alguma controvérsia que envolve Taylor Swift e grupos de extrema-direita. Aparentemente parece que eles estão a usar a letra desta música para as suas xaninganas, não é? E então ela enviou, portanto, isto foi uma jornalista que pôs num blog e ela então quer processar a jornalista. E os advogados dela pediram, contudo, que aquilo ficasse, pronto, que não fosse para a imprensa. Ora, o que é que queres?
Já cá está.
É, era a pedir exatamente para ir para a imprensa, não é? Pronto, portanto, é.
E o Call It What You Want, para quem tiver dúvidas, atenção, é uma música que fala da relação da Taylor Swift com o seu atual namorado, um ator britânico.
Sim, Mária, mas isto...
relacionado, não é?
Mas as letras, às vezes, sabes como é que é? Eu lembro-me perfeitamente de algumas músicas antigas que elas são, portanto, a música continua, mas a letra é... modificada para servir determinados objetivos.
E já que falamos de Taylor Swift e Rihanna, Rihanna e Pharrell Williams trabalharam juntos numa nova música dos Nerd e essa música chama-se Lemon. Ana, só tenho a dizer que o rap desta música é muito interessante e é a favor da unidade da diversidade. Mas... eu acho que para a semana temos mais.
No mundo marcado por Donald Trump, a Ashanti, falando agora da Ashanti, começou bem nova e quando nós pensávamos que ela já não ia dar cartas, pois, aí está de volta. Say Love é a nova música e o teaser é bem giro, mas enquanto não temos Say Love, vamos ouvir Always On Time, de Ashanti.
Always there when you call, but I'm always. Late night lover, you know, the one that say kids like no other I know. I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain. So stop the complaints and drop the order of restraint. Sex life's the game, so back me down in the pain. I can't wait no more. This is about a quarter past three, and sure they die me. I got the Bentley Ballet. I'm just outside of Jersey, past the Palisades, and I love to see that. Move the stage, roll out on the bed while I'm yanking your braids. Thug style, you never thought I'd make you smile while I'm smacking your ass and hitting you all wild. We can, something so rare, but who can? You can, baby.
I'm not
Always on Time é a chante enquanto esperamos pelo seu novo disco, Celeste, vamos dizer pouco. E vamos agora para a rapper Remy Ma. O que é que se passa com ela, Mayra?
Remy Ma está na paz da alma, ela está na paz dos anjos, não quer problemas.
Ainda bem.
Ela garantiu que os bifes entre ela e a Nicki Minaj estão lá para trás, estão passados. Ela tem nova música com outro rapper que nós conhecemos e ela muito admira, que é Lil Kim, e diz que a música das duas não tem nada contra Minaj, já assim para garantir que não há problemas.
Ainda bem que é para Minaj não atacar, porque Minaj quando ataca alguém, aquilo não tem peixes na língua.
É.
A Remy está focada, isto escreve o Black Entertainment Television, ela diz que só quer escrever aquela música que vai roubar elogios aos mestres da música, tal como Jay-Z.
É mesmo, Ana. E falando em Jay-Z, ele juntou-se ao grupo de pessoas que apela à libertação do rapper Meek Mill. Mas a comunidade do hip-hop não é a única a apoiar Meek Mill, que foi condenado a 2 anos de prisão por ter violado a liberdade condicional. Ele estava em liberdade condicional, Ana, há 11 anos.
Puxa!
Ele tem 30 anos e foi condenado quando...
Ah, bem jovem, né?
Exatamente, era muito novo e então esteve na prisão. E esta violação da liberdade condicional, pelo visto, é muito controversa, porque o governador da Pensilvânia, Tom Wolf, criou uma petição a 8 de novembro para que o rapper, que entretanto já está preso, não cumpra a sentença.
Coitado, mas ele já está há 11 anos com liberdade condicional e já é malzito, não é?
Já é mal, mas porque ele violou essa liberdade. E a violação tem muitos detalhes, são coisas muito pequeninas. Uma delas foi porque não aceitou tirar uma fotografia com um fã no aeroporto. E o fã discutiu, e claro, aquilo foi declarado como altercação.
Enfim.
E, portanto, isso é uma das coisas.
E o governador agora defende que ele é só não uma celebridade do rap, mas também alguém que contribui positivamente para a juventude da sua cidade, dedicando o seu tempo e dinheiro a programas comunitários. Neste momento,
sim,
a petição conta com quantas assinaturas?
170 mil assinaturas, eu fui ver, e precisa de chegar às 200 mil. O que nós podemos fazer por Meek Mill é passar a sua música, All Eyes on Me.
Yeah, yeah, baby. Is you drunk? Is you had enough? Are you here looking for love? Ooh, got the club going crazy. All these people put my eyes on you. Is you somebody, baby? If you ain't, girl, what we gon' do?
If you ain't gon' need it.
We was the flyest, up in the building. We was counting this money, loving the feeling. Look at you now, in love with a hitter. But now it's all eyes on me, and it all eyes on me. To say something to your pretty ass, some hood, what you looking at, cause I'm good for that. Breaking bags, I'm good for that. Might just be your blood for that. You might fall in love with that, got love for that. What's your name, who you with, where you from, choose and pick, get the right one. All these pics got the light one, all these hits got the light one. All these vibes got the light up, all these minds got the right one. What you gonna do, how to push, whoa. You ready,
baby? Is you drunk, is you had enough? Are you here looking for love?
Todos os olhos estão em cima de mim, coitado. É mesmo assim que o rapper canta, Meek Mill, All Eyes on Me. E vamos agora à tabela, Mayra, de todos os sucessos, o nosso Top 10 americano, o programa que mais música te dá.
E vamos começar pelo primeiro lugar, Ana. Rockstar de Post Malone e 21 Savage está na liderança e no top há 7 semanas.
E em segundo lugar está Bodak Yellow de Cardi B, a noiva de Offset, que pode marcar 2017 como um dos melhores anos da sua vida. Hit the school, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, I make bloody moves. Now she say, she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them bands so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Try to make them think 6 months, we'll be breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, f*** I'm who they trying to be. Look, I might just chill in some bed, I might just chill with your boo, I might just spill on your bed. My f*** feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent and the new wave. When I go back as a horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street, know you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth, hope you know it ain't cheap. And I pay my mama bills, I ain't got no time to chill. Think these be mad at me, they baby father run a bill. Say, little you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these red bottoms, these bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, see, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, so I make bloody moves. If you a fool, you get popped. You a goofy, you a op. Don't you come around my way, you can't hang around my block. And I just check my conscience, so I'm rich, I'm rich, I'm rich. I put my hand above my hip, I bet you dipsy, dipsy, dip. I say, I get the money and go. This is high like a soul. My glitter is gold. Tell that little bitch to her roll. I just a rover, no rolls. I just came up in a rave. I need to fill up the tank. No, I need to fill up the safe. I need to let all these know that none of them none to say. I go to dinner and steak. Only the real can relate. I used to live in the peace. Now it's a crib with a gate. Molly got charms. The life on the plate. I should let these know. Just in case these forgot. I just wanna check the mail. Another check on my. Bodak Yellow, da Cardi B. E em terceiro, sem se mexer, mas a criar um bom impacto nos jovens, está Logic e o seu 1-800-273-8255. Eu não sei porque é que ela está a dizer em inglês, mas pronto, 1-800-273-8255. Isto é a linha de ajuda de prevenção do suicídio. E há 20 semanas, no top das mais quentes dos Estados Unidos, é este quarto lugar, Portugal The Man com Feel It Still.
Living good, right through my hopes and dreams. Stop slipping from my energy.
Já nos segues no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook? É fácil, basta escrever Voa Português. O quinto lugar é Thunder dos Imagine Dragons. O sexto pertence a Demi Lovato com a dica Sorry Not Sorry.
E a outra menina que não tem nada que pedir desculpas é a Camila Cabello, a cubana-americana, integrante do grupo Fifth Harmony. E agora solta este Havana com Ian Starr.
Acabamos de ouvir a Havana, o sétimo lugar do Top 10 americano da Voa. E vamos já...
Maira, Havana ou Naná? Havana ou Naná?
É verdade. Esse Naná ali, eu não sei, deve ser o meu gosto.
Ah, o Havana ou Naná deve ser uma melodia para embalar meninos para dormir, mas pronto.
O Naná não me pareceu nada bem, mas o Naná, Funaná...
Yeah, capaz de ser. Vamos agora aqui para a música latina, né, minha gente?
É verdade, vamos juntar aqui a Havana, Cuba, para a minha gente... Eu agora não me lembro de onde é que eles são, mas também acho que o J Balvin é dominicano. O William é francês.
E a Beyoncé?
Ah,
é americana.
A Beyoncé.
E pronto.
A Beyoncé é todas nós. É
ok,
todas nós.
Oitava posição na tabela.
Soy la reina de los nenes. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. Se conche. Francia, Colombia,
freeze.
J Balvin, Willie William,
Beyoncé,
freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y esto se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos. Esto es tropado y
ya. ¿Y dónde está el gigante?
Me fue a bouger la tête.
Azul, are you with me? Hey, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres,
yeah, 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 yeah.
Devotion. I've been giving birth on his head because I'm fertile. Double C's on his back, murder. One more double D's in his bed, murder. If you really love me, make an album about me, murder. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway.
Like,
lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan to Mexico.
Y donde está el gigante?
Que fue a buche la teta.
Y donde está el gigante?
Então, Ana, nós saímos da Havana, para a Colômbia. J Balvin é colombiano.
Exatamente, mas aquilo fica ali, são todos vizinhos uns dos outros,
vamos,
né?
Vamos ser justos aqui para o J Balvin, estávamos aqui a tentar perceber. Será
onde
que
ele era?
O J é de...
Jorge.
Joaquim.
A gente também vai ver isso. Próxima emissão a gente diz. Portanto, o Top 10 americano está disponível aonde, Mayra?
www.voportugues.com e nós aceitamos pedidos de música americana, não
é,
Ana?
É verdade. A gente tinha prometido que esta semana até íamos pôr uns pedidos, mas pronto.
É, mas pediram. Mas, pediram ou não pediram? Mandem-nos a vossa sugestão ou para o nosso WhatsApp. É fácil, é só escrever Top 10 americano e o número, Ana?
Mais um, 908-652-4584. Repetimos, mais um, 908-652-4584. Este é o número do WhatsApp. E agora?
E agora vale a pena também seguir-nos no Instagram, no Twitter, Facebook, Snapchat e...
O nono lugar é de Sam Smith com Too Good At Goodbyes. O décimo é do senhor que está quase sempre no Top 10 americano.
Ele é Ed Sheeran. Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano novo e estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa Português e é tudo junto.
Obrigada então pela vossa companhia. Nós somos Ana Guedes,
Maida de La Salete
e o Dan Brown, que nos está ali a apertar com o tempo.
É verdade. E já sabem, mais novidades do Top 10 americano para a semana. Este é Perfect, de Ed Sheeran, é o décimo lugar.
Foi o Top 10 americano comigo e com a Ana. E agora as notícias. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, defendeu neste 11 de novembro a independência económica de Angola para que a independência política alcançada 11 de novembro de 1975 seja completa. A Coreia do Norte disse também neste sábado que a primeira viagem do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, à Ásia mostrou que ele é um destruidor e pediu por uma guerra na Península Coreana. O presidente Donald Trump disse também neste sábado que durante a cimeira da APEC no Vietnã, ele teve duas ou três curtas conversas com o presidente russo Vladimir Putin, centrando-se na situação na Síria. Os países do Acordo Comercial da Parceria do Transpacífico concordaram com os elementos centrais para ir adiante sem os Estados Unidos. O Israel abateu um drone espião militar sírio junto à sua fronteira. O drone foi interceptado por um míssil patriota quando cruzava a zona desmilitarizada de Golã a caminho de Israel. O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, disse em comunicado que o Estado de Israel olha para a situação com seriedade, considerando uma violação da sua soberania, e vai responder com força a qualquer provocação. O exército confirmou que o veículo não era um drone de ataque e que vai investigar se o drone estava ligado ao Irão ou ao Hezbollah. A área de Golã, que separa Israel da Síria desde o acordo de cessar-fogo na sequência da Guerra Civil de 1973, tem assistido a muita violência decorrente da Guerra Civil desde 2011. Israel e Síria continuam tecnicamente em guerra, depois de Israel ter tomado a Síria cerca de 1.200 km de terra das montanhas de Golã na Guerra dos Seis Dias, em 1967.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 11 de novembro de 2017, espero-se a Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontros para amanhã, domingo, à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.